Você trabalha para comer, você trabalha mal, mal para dormir, que é o que a gente fazia e o que fizeram com os nossos ancestrais, nossos antepassados. E não mudou, mas o nome tem dourado a pílula aí para mudar. E eu acho que a gente tem que tratar as situações do jeito que ela realmente é, né? Alguns são análogos, sim, porque às vezes a pessoa já viu aquela situação que a própria trabalhadora do lar, ela tá ali na família desde quando as crianças que ela trabalha hoje, as pessoas que ela trabalha hoje eram crianças. Então ela foi retirada do seio da família dela para trabalhar na família de alguém. E aí ela não, às vezes ela não construiu a família dela, ela é ali como se fosse um membro, uma herança da família. Porque, assim, ela
e às vezes é tratada, é como se fosse,
como se fosse da família. E aí, às vezes ali ela tá numa situação de trabalho escravo, trabalhando para comer e para dormir. E ela mesmo é tão ardil, é tão... que ela mesmo não se vê nesse lugar. Eu conheço várias pessoas. Tanto quando você vai fazer um resgate, eu tenho acompanhado algumas situações, que alguns eventos, algumas pessoas que são diretamente que fazem esse resgate, né? Os fiscais e tal, que vão... As pessoas não aceitam que elas estão em situação de trabalho análogo à escravidão. E aí, porque para elas foram porque quiseram, elas estão ali porque querem, tinha outras opções, mas ela quis estar ali. Então, quando você pega essa herança do lar aí, ela vai falar a mesma coisa. Não, é como se eu fosse da família. Fulano me chama de tia, ciclano não dorme se eu não estiver em casa. A mãe sai, as crianças ficam comigo, só confia em mim. Então traz naquele lugar de, nossa, como você é importante pra gente, você é importante pra gente. Só que na hora de...
A valorização real?
Só que na hora de, por exemplo, na herança, no testamento, na hora de dividir os bens, ela não tá ali. Como agregado, como adotada, como ninguém, sabe? Não existe. Então, se a pessoa, a última pessoa que falece, que tem lá um certo afinidade com essa pessoa, um certo trato, porque né, você vive anos com a pessoa, realmente alguma coisa, algum laço, você pode até criar com essa pessoa. Mas na hora de falar assim, olha, você é da família e te tratar como a família, isso não acontece. Ela vai, sai de lá, uma pessoa idosa, que lembra muito a lei do sexagenário, né? Uhum. Que a pessoa podia trabalhar até os 60 anos, mas quando ela chegava aos 60, ela não tinha serventia ou validade mais para o que os patrões, os fazendeiros queriam. Então, assim, a gente fica rodando, rodando. Essa semana eu tenho feito uma reflexão. Que 13 de maio e 20 de novembro é uma época que pra gente é muito dolorosa, muito cansativa, inclusive, sabe? Ficar falando, gente, nós estamos há 138 anos após a abolição. Eu tô com 44 anos. Estudei nessas condições. Vi meu pai, minha mãe, minha avó, meus avós, né? Nessa situação de sempre tentar melhorar, buscar ascensão social, estudar, comprar a casa própria, ter o carrinho, comer bem, fazer as 6 refeições por dia, né? Que a gente fala. E se eu parar hoje, além desse legado que a gente tem de... Acabou, a gente fala de estudo, de buscar e tal... Você não tem garantia, sabe, de que a minha próxima geração, ela vai estar numa situação melhor, muito pelo contrário. Porque a gente está fazendo um debate em Belo Horizonte hoje que querem extinguir a lei de cota no serviço público. E, ao mesmo tempo, promulgar um monte de lei que afeta diretamente a população pobre, periférica, vulnerável, as pessoas pretas de Belo Horizonte, que é tipo assim, você não pode estar na rua, você vai ser internado compulsoriamente, você os seus pertences não são seus, a partir do momento que você está na rua é do município, digamos. Mas também, na hora que você sentar, né, desculpa a expressão, sentar o bumbum na cadeira para estudar e ficar lá com a bunda quadrada e tudo, você também não vai ter benefício nenhum, não. Se vira. Você vai ter benefício, vai ter cota. E não tá falando só de pessoas negras, não, tá? Atingindo, assim, 90% da população, que são... Tá tirando a vaga... Estão querendo tirar as vagas para mulheres, para pessoas negras e para indígenas deficientes. Então, eu penso assim... numa canetada, eles estão achando que a gente vai ficar calado, esperando a coisa acontecer, porque se uma cidade consegue promulgar, mesmo que a gente vá recorrer, STF, é inconstitucional esse tipo de proposta, mas você entende que
uma vez aprovada, abre brecha.
Brecha para outros municípios, desse tamanhozinho assim, ó. Que às vezes não tem Ministério Público atuante, né, diretamente, aí tá em outra comarca, aí vai. Sim. Aquelas coisas. Que até você ver o próximo mandato, vai ficar aquela inconstitucionalidade ali 4, 5, 6, 8 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse ano é um ano eleitoral. As pessoas falam, não gosto de política, não sou nem direita nem esquerda, mas você tem que pensar que você, se você não é milionário no Brasil, se você não é dono de grandes empresas, se você não é herdeiro no Brasil, você pertence a uma classe social. Então a sua consciência de classe tem que aparecer de algum lugar. Você está perdendo direitos básicos, trabalhistas, você está ficando calado. Cadê esse povo? Você está deixando passar a perda de direitos. Digamos que seja trabalhista, o direito de ir e vir, por exemplo, uma pessoa, ela não pode escolher se ela vai morar na rua ou se ela vai querer. É lógico que é muito mais complexo que isso, tá, gente? Tô falando assim, os nossos corpos, que a gente tá vivendo uma liberdade, a gente tem a liberdade de e a liberdade para. Então, eles estão querendo colocar pra gente, a gente não pode ter a liberdade de ir e vir, de fazer suas escolhas, de dar suas cabeçadas, de aprender, de errar, não. Você vai ter uma liberdade para o quê? E aí vai estar delimitado o que você pode e o que você não pode. Então, a gente está perdendo a nossa liberdade aos pouquinhos, novamente, e ela é direcionada para a gente, para os pobres, pretos, periféricos, favelados. E a galera ainda está deitada em berço esplêndido, esperando acontecer. De mandar voltar pra senzala, só pode.
Exatamente.
Vou trazer agora um pouco mais o pai Ricardo pra conversa, que está aqui não só por ser mestre em saberes tradicionais, mas também por ser protagonista na Noite da Libertação, que é uma festa realizada há 43 anos aqui em Belo Horizonte, que reúne 40 centros de Umbanda da capital mineira, na Praça 13 de Maio, né, que leva aí o nome dessa data, e tem uma relação dessa celebração com a luta pela libertação dos escravos, não é isso? Eu queria que o senhor trouxesse um pouco, então, dessa relação, desse contexto.
Sim, obrigado, viu? Rita, benção, salve Maria. Acho que a gente não pode descansar, né? Às vezes a gente fica nu ainda, mas tem que tirar a resistência e continuar. Porque, como a Rita tá falando, né? A gente vai entendendo as várias camadas de violência e o adoecimento mental, ao qual um processo estudado, pensado, com o tempo que eles tinham de fazer as coisas deles permanecer por gerações, né? Como fala a carta de Lichten. Né? Fizeram tanta violência com a gente que os nossos descendentes ainda vão se sentir como síndrome de Estocolmo, tá? Falou que agora, né? A gente, eu assisti o filme Medida Provisória.
Uhum.
Sabe? É o que tá acontecendo na lei que estão fazendo aí.
Volta pra África, você tá achando ruim e volta.
Né? Agora sim, não tá nem perguntando se tá achando ruim, não. Tá fazendo, né? Então, porque 80% da população dos moradores de rua são negros. Né? Eles são desapropriados dos direitos trabalhistas. Né? Então, assim, hoje já tem lei para impedir que essas pessoas reclamem o seu direito a partir delas não pertencerem, sabe? Uma coisa maluca, né? E quando a gente chega no dia 13 de maio, holofote para o número, que é ruim, a gente vai aproveitar, acendeu a fogueira, né? É porque as pessoas não veem quantos 13 a gente faz toda hora uma luta, toda hora, sabe, se liberta, se livra, sabe? Então, quando a gente tem, né, um momento, uma praça conquistada pelos mais velhos. E aí, quando a gente pensa no povo de preto, a gente tem, para além da forma de cultuar, a gente tem formas de viver. E essa forma de viver que despreza, como desprezava, né? É, foi feita a lei do sexagenário, é porque eles viram como o 60 a mais é importante. Os caras estudam a gente. E a gente não pode ficar deitado e berço esplêndido sem estudar. Sem estudar a lei, sem estudar eles, né? A gente... É, se você retroceder as escritas, retroceder um pouco aí, eles pegavam nós, não só para escravizar, mas para estudar. Os caras aprenderam com Hitler. Não é? Então, assim, então, é, essa celebração que a gente faz é muito mais, eu falo muito lá no terreiro que a gente está celebrando para lembrar como se luta. Não é uma celebração, isso é um treinamento.
É um resgate.
Um resgate.
Sabe por quê? Toda vez que eu falo que eu apanhava em 2026, eu lembro que eu não quero sentir dor. Se eu não quero sentir dor, tem que me mover, né? Eu já tenho uma doutora negra, né? Então, assim, as coisas não mudaram, nós mudamos. Não adianta ninguém falar, as coisas mudaram, que assinou a lei, que hoje nós... Não, vocês não mudaram. Nós mudamos. Nós estamos provocando mudanças. Não dá pra repartir esse louro com ninguém. Isso é nosso.
Sim.
Nós provocamos as mudanças.
Você pode ver, por exemplo, eu sempre trago pro lado do direito, né? Você é filho de quem? Sabe? É. Quem que é essa Rita que tá querendo falar sobre educação antirracista? Ah, mas é, ela não é doutora, porque ela não tem doutorado. Aí a gente vai, estuda, faz mestrado, faz doutorado, mas então sempre vai estar questionando a gente.
Sim.
Desse algum lugar. E a gente vai rompendo, porque a gente não depende deles para romper.
Exatamente.
É a duras penas? É. Às vezes a nossa saúde mental. Por exemplo, eu tô aqui 40 mais, queria estar falando sobre estado perimenopausa, falando com as minhas irmãs. Irmã, vamos fazer isso, fazer isso, visto. Eu tô tendo que parar isso para poder estar aqui falando sobre uma situação que meus ancestrais, meus antepassados lutaram para que a gente chegasse e pudesse falar abertamente aqui sobre isso, né? Teve avanço, teve, que nós estamos aqui.
Exato.
Mas tem muita coisa para fazer.
Sim, e os avanços nós provocamos. Ninguém nos dá abertura. Nada mudou. Nada mudou. Sabe? Novas formas de escravização, velhas práticas.
E o Rita, o que, que poderia ter sido feito? Pai Ricardo também pode comentar. Lá atrás, quando essa lei foi promulgada, para que a gente tivesse rumos diferentes. Então, pensando aí, talvez, se a gente tivesse políticas afirmativas, políticas públicas para os negros, para que essa abolição fosse de fato, né, uma libertação da escravidão.
Sim. A gente, de uns 20 anos para cá, né, uns 30 anos para cá, veio trazendo algumas leis que ajudaram, sim, nessa questão do nosso acesso a os meios de trabalho, a um trabalho mais digno, a uma moradia. Mas isso devia ter sido feito lá, porque depois que essa lei, se a lei tivesse falado assim, olha, é igual a Constituição fala, a partir de hoje você tem direito a moradia, alimentação, trabalho, saúde. O Estado teria que se organizar para prover isso. A moradia poderia ser pactuado na época, com tanta terra que o Brasil tinha, né? A cada, não, beleza, nós vamos te libertar, mas aí a gente vai ter um outro espaço para que vocês consigam. Fizeram com os imigrantes para cá, vem pro Brasil, nós vamos te dar.
Sim.
A cota funcionou muito bem aí pros europeus, pros imigrantes. É só você pegar o que fizeram com eles e fazer pro nosso povo, que foi liberto e jogado às ruas. Tem uma música que fala do dia 14 de maio, né? Que é. Acho que, como é que chama? É Mass Music? Como é que chama?
Não, é o. Esqueci. No dia 14 de maio saí por aí.
É. Então ele conta como assim: acordei no 14 de maio e não tinha nada. Então assim. Faltou isso, faltou pensarem numa população, nas pessoas, né? Porque naquela época a gente não era visto como pessoas. Faltou pensar nas pessoas, não como um objeto semovente, né? Que é um boi, um gado, alguma coisa parecida. E a gente tá lutando por isso até hoje. Esse direito à moradia, saúde, educação e uma vivência digna e feliz.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar, vem, se importa pra você.
Vem, pra você se informar. Vem,
TMC. 1:30, bom dia pra você que sintoniza a TMC. O clima político no Distrito Federal esquentou de vez após o vídeo publicado pelo ex-governador Ibanez Rocha demonstrar insatisfação e decepção com o atual governo. Agora foi a vez da governadora Celina Leão responder publicamente. Ela afirmou estar tranquila com as declarações do seu antigo parceiro de chapa. Celina disse ainda que herdou uma crise no Banco de Brasília e precisou tomar decisões que às vezes desagrada a muitos. Além disso, afirmou que a sucessão nunca será submissão. Segundo a governadora, o foco no momento é a gestão do estado e não uma eventual candidatura. Olha, no segundo bloco do A Cidade é Sua, direto de Belo Horizonte, continuamos discutindo sobre a abolição da escravatura. A pergunta que surge é: será que os negros realmente são livres? Será que as injustiças da escravidão foram sanadas? A gente acompanha a segunda parte agora.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
A lei do ensino da história afro-brasileira nas escolas. A lei
10.369,
né? 10.369. A gente tá com essa lei e pensa nas escolas, os dirigentes do Ministério da Educação, né? Tá focado em saber se essa lei tá sendo aplicada nas escolas. Lá na OAB, como a gente tem estudado e acessado e chegado à OAB, né? Fazer até a menção aqui ao presidente atual, que é o doutor Gustavo Schauffler, que está no seu primeiro mandato, mas que tem enxergado que a OAB é a Casa da Cidadania e que ela precisa ser um espaço plural. E o que a representação da sociedade, a gente pode estar com essa representação ali dentro da OAB. É lógico que a gente está em Minas Gerais, segue uma diretriz nacional, federal, mas a gente vem provocando. Minas Gerais em vários sentidos, né? Na política, ela sempre provoca o Brasil como um todo.
Estupido, né? Estupido
aqui. E aí o povo tem um holofote muito grande em Minas Gerais. O que que Minas Gerais está fazendo para a gente ver o que que dá para fazer? Sim. Porque fora da Bahia, vamos lá, fora da África, Brasil é o segundo lugar com maiores pessoas negras fora do continente africano. E fora da Bahia, Minas Gerais é um dos lugares que tem a população contingente de pessoas negras maiores do Brasil.
Sim.
Então a gente fala Nordeste, Norte ali, que é uma mistura, né, indígena e tal. Minas Gerais tem essa, e sabe por que Minas Gerais tem? Por causa, sim, da Estrada Real, né, o trajeto ali do ouro, das mineradoras. Então, por exemplo, se você fizer se você é nascida e criada em Belo Horizonte, região metropolitana aqui, você, se fizer seu DNA, sua árvore genealógica, fizer lá seu DNA ancestral, vai aparecer que você é de alguma etnia africana, muito de primeira linha, assim, né? De primeiro grau, eu falo.
Os primeiros
que vieram escravizados para ser explorado para o trajeto da linha da Estrada Real. Então, assim, a gente chega em Minas. Então, o que que Minas está fazendo em relação à igualdade racial, equidade racial, né, tal, para melhorar o povo preto? E por isso que eu falo, é muito perigoso. Eles sabem a importância que é esse holofote.
Sim.
Porque se retiram um direito que seja num município, isso vai dar estupim para outros.
Muita coisa.
Né? E eles estão fazendo propositadamente, tá fazendo isso no ano eleitoral, para que a gente,
exato,
pare de dê um tempo de outras pautas que a gente está avançando, que é educação, saúde, várias outras pautas que a gente tem buscado aí, A gente volta para falar de cota racial, que o STF já promulgou, já falou, já defendeu, e a gente está voltando para falar de cota racial. Isso é proposital.
É o processo de cansar a gente, é o processo de nos distrair.
É
um processo de tirar os, quem está na ponta provocando algumas coisas, aí tem que sair daqui, porque o dinheiro dele não deixa outros ocuparem espaços junto com as lideranças de luta. Então tem um projeto muito bom deles, mas eu acredito que não é tão bom assim, porque nós estamos aqui ainda. Então, nem o projeto de enriquecimento que eles fizeram, o projeto de, né, de apuração da raça que eles fizeram, né, com tanto de mulher negra que eles esterilizaram.
Sim.
É, então a gente tem muita coisa na história que eles tentam, pelejam, mas só que isso cansa.
Sim.
Nós estamos falando aí daqui 3 gerações. 300 anos, né? É, a gente pensa no cansaço da gente que tá aqui, mas aí eu penso, pô, já tô aí há 5. Porque nós, eles conseguem não morrer. Nós somos imortais. Estamos provando isso todo dia para eles.
A semente vai ficando.
Né? Então, quando a gente tem essa forma de lutar e a gente vai conseguindo aprender a ler,
a gente ensina os camaradas, né?
A gente precisa agora nos organizar financeiramente. A gente precisa nos organizar de forma de uma riqueza que de longe não chega nos valores que a gente tem. Mas a gente precisa usar a mesma espada deles para libertar alguns nossos, para evitar que os nossos para frente, né, sejam sequestrados pela essa forma, né, de liberdade para.
Sim.
Obrigado. Sabe, ensinou isso hoje. Sabe? De liberdade para. Liberdade para só quebra com dinheiro. Não podemos mais ficar, né, colocando o nosso valor na mesa. Não, vou pôr dinheiro, vou conquistar o dinheiro, vou pôr dinheiro, porque o meu valor, sabe? Ele é inegociável.
Sim. E por que quando a gente fala de racismo hoje em dia, e aqui a gente trouxe inúmeros exemplos, né? Sempre surge uma discussão sobre racismo estrutural. Qual que é a relação disso com tudo que a gente está falando aqui sobre o período, né, de escravidão? E como driblar isso?
Vamos pegar um exemplo prático.
Por que isso não é prático? Importante dizer também.
Vamos pegar um exemplo prático que acontece principalmente comigo, né? Que eu sou exemplo vivo disso. Recentemente, eu estava com turbante. E aí, eu fui para uma audiência criminal lá no Juizado Especial Criminal. E depois de passar pela chancela, né, pelo segurança, pelo detector de metais, de fazer aquela varredura, né, na gente, como se a gente estivesse ali, não uma situação de trabalho, não como eles, né, porque a gente é um servidor da justiça. Sim. Assim como eles, a gente tá ali para poder buscar uma paz social, uma justiça social de alguma forma, e aí a gente é visto como o outro, e não como um membro ali importante. E o Estatuto da Advocacia, a Constituição Federal, coloca, né? Não existe defesa, não existe justiça no Brasil se não tiver a participação do advogado. Então, eu falo que tem muito, às vezes tem muita inveja aí, né, nessa parte do advogado. Resumindo, chego para fazer a audiência, e aí eu passei pro detector de metais. Não apareceu nenhuma escopeta, né? Nenhuma arma, nenhum um negócio de metal gigante lá dentro do meu turbante. Eu tinha passado, não apitou nem nada, a minha bolsa já tinha passado. Fui, passei, na hora que eu estou adentrando com a minha cliente pra na sala de espera ali da audiência, chega uma segurança, falou assim, a senhora não pode passar, viu? Hã? Não, a senhora não pode passar. E aí isso deu uma repercussão que... Sabe quando você fala, mas quando acontece com você na prática e a gente quer só amenizar a situação e falar assim, não, depois eu resolvi isso, tipo assim... Mas aí eu dei aquele lapso de 30 segundos, eu já tava pensando em ir no banheiro, como que eu ia tirar, ia ter que mexer, meu cabelo tava
curtindo
do pai Ricardo, assim, que eu tinha feito uma experiência, né? Porque o cabelo pra mulher negra é ainda um tabu. A gente tem rompido muito isso, mas hoje em dia a gente usa a corda de manhã cacheada, de noite alisada, e isso pra gente tem sido uma coisa muito natural. E aí eu falei, vou experimentar. porque uma advogada de dread, eu usava dreads, né? E eu, advogada de dread, já era presidente da comissão. E aí eu falei assim, a gente sofreu alguns olhares, sim, mas diretamente te impedir de acessar os espaços por causa da sua vestimenta, aparência, isso nunca tinha acontecido diretamente. E aí eu fiquei pensando naqueles 30 segundos assim, o que que eu faço? Eu vou lá, vou no banheiro, fiquei olhando o horário da minha audiência. E a audiência é super complicada, assim.
E você querendo ajudar.
E, eu fiquei, e era uma audiência assim, que eu tava pro bono, que era uma pessoa que eu precisava ajudar naquele momento, sair daquela confusão. Eu queria estar ali inteira pra representá-la, pra que ela pudesse falar assim, nossa, minha advogada é foda. Gente, desculpa, mas sai.
É foda.
E aí ela não viu. Ela estava muito fragilizada, ela chegou chorando já no juizado. Imagina, você chega chorando e aí você vê a sua advogada sendo impedida de entrar porque ela tá de turbante. A pessoa, ainda bem que ela não viu, porque na hora que eu tava, a segurança falou comigo, ela tava fazendo o cadastro dela para entrar no fórum. E aí eu pensei em mim, pensei nela, pensei no banheiro, falei assim, gente, como é que eu vou tirar esse trem? Não tem um creme aqui na bolsa, como é que eu vou ajeitar o cabelo pra chegar na audiência e tal? Porque eu falei, moça, você vai me desculpar, mas eu não vou tirar, não. Ela não teve essa reação. Ela falou assim, não vou tirar. Eu sou uma advogada, tô aqui trabalhando assim como você, já passei pela chancela, já passei detector de metais, já me identifiquei, falei que a minha audiência é agora. Isso tudo tá me atrapalhando, inclusive, desestruturando até a minha, o que eu tava pensando agora, na linha de defesa e tudo. Então eu não vou tirar. Aí um olhou pro outro assim, segurança, falou assim, então tá, né? E não insistiram. Mas eu acho que também teve uma questão que era uma mulher parda, era uma mulher parda, e também aparentava ser uma pessoa LGBTQIA+. Então, por ela sofrer, eu acredito que várias questões, ela não foi agressiva, não foi impositiva nesse sentido comigo. E aí,
às vezes também tá só cumprindo ordem, né?
Só cumprindo ordem, foi o que ficou claro depois. Foi o que ficou claro depois. E aí, só que eles mexeram com a pessoa certa, né? Ele falou a pessoa certa ou a pessoa errada. Eu não queria ter passado por aquilo aquele dia, e foi assim, depois disso teve uma repercussão até no meu estado emocional, nas coisas assim, sabe? Essa coisa da luta, a gente fala, a gente luta pra todo mundo, mas o racismo não blinda a gente, igual eu falei, não adianta ter título, o doutorado, mestrado, pós-doutorado. Naquele momento ali, ninguém me perguntou.
Uma hora alguém vai te lembrar que você é preto.
É. E aí eu falei. E aí você fica assim, não devia ter vindo de turbante. Não devia ter. E você fica assim, você ainda tenta buscar uma justificativa. E aí eu sentei pra fazer a audiência, já tava assim, já tava lá em Nárnia, e o povo falando, e a conciliação rolando e tal. No final, eu não consegui fazer o que eu fui fazer, mas também a cliente. Ela praticamente fez a audiência dela.
Jogou bem.
E aí ela foi. A gente, não, na verdade, eu fui pra tentar uma conciliação, e aí ela foi. Saiu com uma transação penal, então ela assumiu aí um risco, né, da transação penal. E aí eu falei assim, olha, na hora que ela tava falando, eu fiz a... mandei no grupo, que a gente tem um grupo que chama Confraria das Juristas Negras, que a gente montou agora, que é esse grupo de ajuda, autoajuda para advogados e tal. E eu falei assim, quase que eu não consigo fazer minha audiência, eu fui impedida de fazer minha audiência, porque eu tô de turbante. E tirei uma foto assim, com aquela cara, assim, mais desânimo possível. Isso foi numa pausa entre que a conciliadora foi falar com o promotor, alguma coisa assim. Na mesma hora, meu telefone começou a tocar. Eram as meninas, porque a maioria de nós hoje somos presidente de comissão, somos conselheira na OAB, tem. E aí ela perguntou: posso colocar no grupo do conselho? Ela falou: posso. É a doutora Raquel Fernandes. Na hora que ela colocou, ela voltou. Meu telefone começou a tocar no meio da sala de audiência. Quando eu olho, presidente da OAB. Doutora Rita, tá acontecendo ainda? Não, eu tô mandando a prerrogativa, tô mandando o pessoal da igualdade racial, o doutor Marcelo Collor, que é nosso diretor institucional, tá indo aí também, sim. A doutora Isabela Dario, que é da liberdade religiosa, tá indo aí, porque ninguém perguntou se era por questões religiosas, né? Se era por estética, se era... Só falar assim, você não vai...
Não pode.
Você não pode. E aí eu falei, não... Não, não aceito. E isso deu uma repetição. Depois a gente reuniu, né, com o TJ. E a minha expectativa era que mudasse o regimento, deixasse mais explícito o que não pode. E não continuasse aquela redação que dá margem, né? Lá fala sobre indumentárias, bonés, né? Que atrapalha a sua identificação. Meu turbante não estava atrapalhando a minha identificação. Meu rostinho estava lá, minha OAB estava na mão. Então, assim, não tinha. E aí dá muita margem para a interpretação. E aí eu converso, né, uma cliente minha, que é uma pessoa não negra, uma mulher branca, esses dias, e o caso dela é mais complicado. E aí ela falou assim: ó, Rita, como é que você tá hoje? Falei, tô bem, a nossa audiência foi cedo e tudo. Hoje especificamente. Tô falando do racismo estrutural. Aí a gente já tinha conversado sobre isso, que ela falou assim, mas também aquela coisa, pessoa mais um pouco mais, 70 anos, né? Então, tipo assim, entende que algumas coisas, avançou, mas que outras ainda usa a palavra, né? Vitimismo, aquela coisa. E aí, hoje a gente entrando dentro do TJ novamente. E eu tava, dia que eu tô aqui, né? Dia que eu acordei, saí e tal. Roupinha de advogado, digamos, né? Vestidinha de advogado. Passei pela mesma coisa. E aí veio na minha cabeça, o que vai acontecer hoje? Qual que é a situação que vai acontecer hoje?
Exato.
E a gente sai armado de casa. É impressionante. Isso adoece a gente.
Não, eu tô falando.
E depois disso, eu tive medo de ir pros espaços. Eu dei uma sumida dos locais assim, mais públicos. Foi o que aconteceu em junho, julho. Aí depois veio o 20 de novembro. Nós fizemos um evento muito grande, que eu trouxe gente do Brasil todo. Sim. E tal. Foi muito bacana. Mas eu fui me desgastando. Porque esse tipo de relações, né? Vai desgastando. E aí essa cliente hoje, de novo, que ela falava assim: mas é sério? Isso aconteceu mesmo? Eu vi. A gente chegou, me identifiquei, né? Eu fui lá, ela se identificou, ela falou assim: tem sala. Nossa, a gente chegou quase uma hora pra nossa audiência, porque ela tava com medo do trânsito da rádio agarrar, então a gente foi bem mais cedo. E aí, na hora que eu entro, passei, cheguei na sala da OAB, e aí eu falei: onde é a sala da OAB? Tá lá, doutor. Aí foi, cheguei na sala da OAB, tava lá explicando pra ela algumas coisas, né? Fizemos uma reunião rápida ali. E tô saindo da sala da OAB. Na hora que eu vou adentrar o elevador pra ir pro 13º andar, né? Lá onde a gente ia. Vem um moço que não estava lá. Em segurança ou porteiro, não sei. Que não estava lá na hora que a gente passou, porque eu não tinha visto o rosto dele. Era um outro menino que me orientou lá. Ele foi, falou assim: vocês estão vindo de onde?
Choque.
Aí eu falei: da sala da OAB, tô indo pra uma audiência agora. Ah, então a senhora tem que voltar aqui e se identificar. Aí eu falei: moço, minha audiência, a gente tava numa reunião ali, eu tô indo pra audiência. Ele falou assim: não, a senhora tem que se identificar de novo. Não, porque pra ele eu não tinha me identificado, né? Tipo assim, eu devo ter teletransportado ali até a sala da OAB.
Ele não conhece o serviço dele, né?
Aí ele falou assim: eu não estava aqui, eu não te vi. Eu falei: o que que eu tenho com isso? Problema seu? Pergunta pro seu colega que tava aí antes. Ah, não, mas a senhora vai ter que voltar. Eu falei: moço. Aí eu falei: moço, eu não vou voltar. Eu já passei, já segui o procedimento. Eu estou indo pra audiência. Aqui, ó, minha carteira da OAB, eu sou advogada, eu e minha cliente já nos identificamos. E eu não vou. Aí ele foi, abaixou um pouco o tom, porque ele falou assim: não vou caçar uma confusão 9 horas da manhã? Eu não vou voltar, como é que nós vamos fazer? Eu vou pra minha sala de audiência, se eu perder minha audiência, a culpa é do senhor.
E Rita, você acha que isso aconteceria se você fosse uma mulher branca?
Claro que não, era a doutora, ele abria a porta do elevador pra mim, ia lá, apertar o botãozinho e entrar. Entende? E aí, na hora que a minha cliente chegou pra ser uma mulher branca, ele chamou ela de doutora. Ele não. A pessoa que atendeu a gente, as primeiras pessoas, falou assim: onde é o banheiro? Doutora, o banheiro é ali. Então, assim, se é vara criminal, se é vara de sucessões, se é alguma coisa que envolve algum barraco, ou que envolve dinheiro, uma indenização, dependendo do cliente, você nunca é advogado. Você é sempre parte. Pode ser assim: a pessoa pode estar vestida de chinelo de dedo e eu ser vestida de advogado, com a indumentária, como diz. Eles vão sempre se dirigir à parte não negra como advogado.
Entendo muito isso que você está falando, porque eu também sou uma mulher negra e eu passei a ter mais necessidade como profissional de me vestir mais adequadamente, mais arrumada mesmo, para tentar burlar isso, né? Pra gente tentar evitar esse tipo de constrangimento, que é um absurdo, né? Porque...
E nem sempre é eficaz, né?
Nem sempre
alguém
é eficaz.
Sempre vai te perguntar, onde que é tal coisa? Vai te pedir informação. Esses eventos da OAB, por exemplo. É, está vestido com a roupa assim, promoção da igualdade racial, cartão vermelho racismo, tem uma campanha muito tempo, né, na OAB sobre isso. E aí você tá ali, às vezes você tá, outro dia eu tava com o meu copo Stanley na mão, que depois da conferência, ia ter a confraternização, então eu falei, ah, já vou levar meu copo, porque esses copos esquentam, lalalala. Tava com o meu copo Stanley na mão, tava lá tomando meu shopping pós-confraternização, pós-evento, iniciando a confraternização. Veio uma senhora e falou assim, quanto que é o copo? Olhei pra cara dela assim, falei assim, você tá achando que eu tô vendendo copo? Sai andando, nem respondi.
É, a parte, acho que das piores do racismo estrutural, que ele desestrutura o ser humano. Né? Porque a gente discute o racismo estrutural dentro dessa dureza do Estado, né? Das instituições, mas o ser humano, sabe? Se estrutura a partir do racismo, a partir dessas considerações da cor de pele. Então, o racismo estrutural, quando a gente toca nesse assunto, não pode ser desprezado ou colocado na literalidade ou dos lugares, né, dos equipamentos públicos, vamos dizer assim, mas na estrutura do ser humano. Pensa bem, né? Se fosse uma mulher branca, só quer o quê dentro do copo? Não tô vendendo copo, entendeu? Então, mas isso é uma interpretação a partir da cor de... Sabe, não vi um outro ser humano.
Ia passar um garçom e encher o copo dela.
E aí o racismo estrutural, dos equipamentos estrutural, porque esses equipamentos são dados como legítimos, legais, né? Reforça essa desestruturação humana perante a outro ser humano.
Sim.
Porque ele é legitimado, fortalecido pela estrutura pública, pela estrutura política, pela estrutura machista, misógina.
E o povo confunde, né? Acha que a gente está querendo tratamento diferenciado,
privilegiado.
É o contrário. A gente só quer tratamento igual.
Hoje, equime, né?
Equânime,
né? Então, assim. Hoje é equânime. Então o racismo estrutural, ele não pode ficar na caixinha dos equipamentos públicos. A gente tem que aumentar essas falas, aumentar esses estudos, sabe? Se constranger o ser humano.
Devolver o constrangimento.
Não só a ação, mas ele enquanto pessoa, ser vivente.
E eu queria aproveitar esse gancho do preconceito e perguntar para o senhor, né? Porque a Noite da Libertação é uma festa que une aí essa luta com questão religiosa e tem, como eu disse, né? Reúne cerca de 40 terreiros, né? 40 centros de Umbanda nessa praça. Esse preconceito contra religiões de matriz africana, ele ainda existe? Como que o senhor percebe essa intolerância religiosa?
No cemitério, Mãe Gilda, né? No hospital, Cailane. Sabe por quê? Porque existe e está sendo legalizado isso. Esses dias agora eu vi aí nas redes sociais 14 viaturas na porta de um terreiro.
É. É? Real.
Então, assim, não... pergunta, sabe?
E mandando eu gosto sair de lá.
Quando as pessoas me perguntam, onde é que você observa isso? No cemitério. A pessoa toma aquele choque assim, mas é isso. As pessoas têm que se chocar como isso existe até hoje. Não é só um impedimento num papel pra fazer a festa. Não é só na regularização de um espaço público, porque eu sou administrado igual a um outro. Né? Mas isso se vê dessa forma, né? No ônibus, que a gente reduz a questão dos povos de matriz africana à condição de rezar ou de cultuar essa situação. Não somos só isso. Cada um que vai naquela praça, que não é pouca gente, a gente conta aí 40 terreiros e tudo, mas vai lá pra você ver, dia 16, 10, 15 mil pessoas, 15 mil contribuintes, muito deles, na hora que o IBGE vai lá, ele não assina que ele é de matriz africana, mas come tropeiro, mas come feijoada.
O acarajé.
Toma banho todo
Mexe
dia.
Branco no Réveillon.
Entendeu? Então, isso tudo é violência. Tanto aqueles que foram enterrados, quanto
os que estão lutando ainda.
Os que estão lutando. Então, e aí quando a gente fala assim, lógico, 2026 não dá mais, sabe? Vou citar aqui uma Cota Selic que encontrou com o Papa. Estamos discutindo reparação com a igreja. Mas o racismo desestruturou o ser humano a tal ponto dele não ter olhos para enxergar essas coisas, para não ter olhos para enxergar as nossas falas. Eles não conseguem entender que a academia deles é plágio e muito ruim da nossa. Eles não conseguem entender que o sistema de cuidado da saúde foi vilipendiado dos nossos. Isso é provado. Mesmo assim, eu não consigo aplicar a lei. Sim. Né, doutora? Sabe? Então, assim, então, existe contra os povos de matriz africana, porque os povos de matriz africana, eles não querem ser mais ou melhor que os outros, não querem ser administrado diferente, que é isso que a gente vem falando aqui. Está se mostrando existe. Como a gente é igual.
É.
Não importa se eu tô de conta, se ela tá de turbante, né? Tá lá no filme. Se cortar, não sangra. E se sangra, não é vermelho, igualzinho você?
Pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem, né? Quando a gente fala justamente, então, da reparação histórica, de onde a gente teria que partir para tentar até antecipar essas 7 gerações, né, Rita, que você trouxe no início, que vão ser necessárias para que a gente tenha algum tipo aí de equiparação.
Quando a gente fala de reparação histórica, a gente não tá falando que tem que tirar de alguém para dar para outra alguém. A gente tá falando que o Estado, como a população que vieram antes de nós, que executaram, exerceram esse poder em cima da população negra, que tem agora uma política de reparação. E a gente está pensando, foi aprovado agora, né, o fundo de reparação, que está pensando essa possibilidade, como que isso vai acontecer. Não é dar um pedacinho de terra que vai resolver agora, não sei. São propostas, por exemplo, a política de cotas, quando a gente volta para a política de cotas. A política de cotas, ela já tem resultados reais, né, na sociedade. Que é, por exemplo, eu vim um pouco depois da política de cotas. Então, assim, quem veio dos 30 para cá, conseguiram acessar algumas políticas de cotas na universidade, que é que tem um grande avanço na nossa sociedade. E aí, geralmente, é assim. A pessoa de 30, 35 anos hoje, que acessou essa política de cotas, hoje ela está ocupando um outro espaço. Dentro desse outro espaço, a próxima geração dela não vai, talvez, acessar, ter essa necessidade de acessar a política de cotas, que eu falo cotas raciais para ingresso em universidades, ingresso em concursos públicos. Porque, querendo ou não, a nossa sociedade ela ainda tem essa política do embranquecimento, né? Clarear a família, aquela coisa toda. E eu falo por experiência própria. Lá em casa tem. Eu não tive filhos, mas a minha irmã tem um filho de 18 anos hoje, um pardinho, né? Enfim. E com todas as possibilidades de concorrer no mundo do trabalho, do estudo, com a mesma paridade de armas do que alguns primos, alguns meninos hoje, que conseguiram estudar escola pública, escola particular, e se precisar hoje fazer um cursinho, na área do direito, fazer um intercâmbio, uma coisa assim, nós ali, a família, né, de primeiro grau dele, a gente vai, não vai medir esforço para que ele acesse isso. E agora minha irmã teve uma também, uma pretinha, retitinha, pretinha, que você já vê como que é os desafios maiores por ser uma menina, por ser retinta, os desafios que ela vai enfrentar. Isso é tão triste, sabe? Porque a gente pensar, e o povo entra discutindo política de cotas, querendo retirar a política de cotas. É aquela coisa, tipo assim, área VIP. Um dia eu fui num aniversário com ela e aí tinha ela e mais umas 3 crianças negras, as outras 20 não negras. E aí, uma menininha, uns 3, 4 aninhos, virou e falou assim: aqui é um espaço restrito. Eu olhei e falei, ei, gatinha, tá, por que que é restrito? Aqui é um espaço restrito, tipo assim. Eu precisava falar muita coisa. A gente que trabalha com criança, né, que a minha especialidade também é criança e adolescente, e vejo assim, ela tá reproduzindo aquilo, né, tipo assim, ela tá vendo aquela outra criança de outro tom de pele, de outra família.
Com 4 anos isso foi ensinado, com certeza.
Sim. E aí, assim, por que faz parte
da estrutura, né?
É o estrutural por isso. Então, quando você pega aí esses experimentos sociais com crianças negras e não negras, é terrível. E aí, por isso, a gente lá na OAB também tá com um trabalho de educação antirracista. Junto com a Comissão de Direito na Escola, a gente lançou um caderno de apoio que chama Princípios e Conceitos para uma Educação Antirracista, que é lógico que não dá para exaurir tudo, mas a gente fica lá para que os próprios professores que queiram desenvolver e trabalhar a educação antirracista, e trazendo um pouco da historicidade, do direito para dentro das escolas, ou chama a gente para poder dar uma aula magna, né? E tem escolas particulares que já tem isso como na grade, né? Já tem o direito na escola e educação antirracista dentro do seu cronograma lá da rede. Então, o único caminho, gente, é pegar nossos pequenos. Se tem algum desafio, se tem alguma possibilidade, se a gente vê alguma possibilidade de mudar isso, é fazer o que a gente não fez ainda. É levar para dentro da casa das pessoas, através das escolas, das crianças, porque a criança influencia o pai, influencia a mãe, influencia, né, várias outras pessoas. Então, eu acho que o caminho é esse. Vai ser sempre educação, porque a educação transformou minha vida e eu vejo a transformação em várias pessoas que a gente vai trombando no decorrer da vida.
É, a reparação, eu acho que você é bem assim, sabe? Dinheiro. Não se combate o racismo sem dinheiro. E a reparação não é dar dinheiro pra nós, igualzinho eles falaram, não. Arreda.
É.
Eles ficaram 300 anos fazendo uma coisa. Olha o estudo da Diva.
Sim.
Arreda 300 anos aí. Sabe? Então a reparação passa sim por uma questão financeira. Sabe? E passa por uma questão de responsabilização imediata dos criminosos de racismo. Sabe? Então essa reparação precisa ser feita dessa forma também. Sabe? Se eu fiz uma reparação, se a gente conseguir uma reparação aqui, não é aqui. É uma máquina do futuro. É uma máquina do tempo. É uma reparação do presente e futuro.
Ai, me fala quando tiver lançando essa máquina aí, que eu quero entrar nela e sair daqui uns,
senhora,
uns 50 anos. Será que
não,
dá?
Não, a senhora já é. Todo povo preto.
Tá nessa
preto,
engrenagem, né, da
todo
máquina.
Todo povo preto de terreiro é uma máquina do tempo. Pena que a gente não tem ainda a liberdade de...
Liberdade de...
usá-lo. Mas para usá-lo.
Para usá-lo.
Pessoal, muito rico o nosso papo. A gente tá chegando ao fim, então, aqui no Cidade Obrigado. É Sua, que trouxe, né, a abolição da escravatura, que completou 138 anos. E a gente falou muito sobre as marcas deixadas por mais de 3 séculos de escravidão aqui no país, com a ajuda da advogada e presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, Rita Galvão, e também de pai Ricardo de Moura, que é mestre em saberes tradicionais pela UFMG, um dos responsáveis pela Festa da Libertação em Belo Horizonte. Eu agradeço muito a participação, a contribuição.
Muito
até
obrigado.
A próxima.
Obrigado, Rita. Obrigado, Mariana. Foi um prazer.
Obrigada, pessoal.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
2h04, bom dia.
Vem pra te atualizar. Vem,
se importa pra você.
Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza a TMC. Eu sou o Diego Andrade, eu vou contigo até às 5 da manhã aqui no Amanhã TMC. Por aqui você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí o seu fim de semana praticamente, né? Hoje é dia 22 de maio de 2026. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Amanhã TMC. Vamos às principais informações aqui do programa, porque os deputados e senadores derrubaram nessa quinta-feira 4 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei das diretrizes orçamentárias de 2026. A decisão foi tomada em sessão conjunta do Congresso Nacional e libera regras mais flexíveis para o envio de dinheiro federal a prefeituras em ano eleitoral. A movimentação que derrubou os vetos ganhou força durante a Marcha dos Prefeitos, realizada em Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a anunciar a sessão ainda na abertura do evento, indicando apoio às reivindicações dos prefeitos. O principal trecho retomado pelos parlamentares permite que o governo faça doações de bens, dinheiros e benefícios para municípios mesmo durante o período eleitoral, desde que exista alguma contrapartida no benefício no município benefício. Na prática, isso significa que repasses voluntários da União para as prefeituras poderão continuar normalmente nos 3 meses antes das eleições de 2026. Outra mudança que beneficia diretamente cerca de 3.100 cidades com 65 mil habitantes. Esses municípios precisarão estar totalmente em dia. Eles não precisarão estar totalmente em dia com as obrigações financeiras para receber verbas federais voluntárias. O governo também liberou exceções para repasses destinados a rodovias estaduais, municipais e hidrovias, que poderão continuar com o mesmo em ano eleitoral. A Polícia Federal identificou uma transferência de 14,2 milhões de reais de uma empresa ligada ao grupo investigado na Operação Sem Refino para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira. A movimentação foi descoberta durante a investigação que apura suspeitas de fraudes fiscais envolvendo o grupo Refit. Segundo o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a empresa Atena Real Estate, LTDA, está ligada a um fundo que teria conexão com a Eurofest S.A. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo. Em declaração à imprensa, Ciro Nogueira afirmou que o dinheiro recebido faz parte da venda de uma fazenda localizada na saída de Teresina. Segundo o senador, o terreno de 40 hectares foi comprado pela empresa para a construção de uma distribuidora de combustíveis. Ciro Nogueira disse que a área foi vendida por 14 milhões de reais e que hoje o imóvel valeria ainda mais. A assessoria do senador informou que a negociação foi concluída e legal e declarou que a participação dele na empresa da família é inferior a 1%. O projeto de distribuição de combustíveis acabou não saindo do papel, que surgiram denúncias envolvendo o grupo comprador. A investigação também aponta que Jonathan Assunção Salvador Nery de Castro, que trabalhou na Casa Civil durante a gestão de Ciro Nogueira no governo de Jair Bolsonaro, recebeu 1,3 milhão de reais de uma empresa apontada como intermediária do grupo Refit. 2:08 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos agora cuidar do nosso din-din, porque os alimentos consumidos em casa ficaram mais de 1,5% mais caros e tiveram maior impacto na inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE e é sobre esse assunto que trata o Dinheiro TMC desta semana. Nessa edição do programa, Estela Ribeiro e o Thiago Matheus conversaram com especialistas sobre o que está pesando mais no bolso do brasileiro. Vamos acompanhar.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da programação da TMC dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Olá, Estela, um abraço para você, um abraço para quem está aqui na nossa audiência em mais um Dinheiro TMC, aquele programa que descomplica a economia para você e, é claro, ajuda você a ser o seu melhor amigo, do seu bolso. E, aliás, esse é o tema do nosso programa Dinheiro TMC de hoje. O que está pesando no bolso do consumidor? O que está pesando no bolso do brasileiro? Sobre esse assunto, a gente te convida a partir de agora a participar, opinar, mandar o seu recado no 11 972 21 1001, lembrando para nos seguir nas redes sociais, tudo é @TMCNewsBR. Estela,
bora começar com os assuntos que agitaram essa semana e que fazem diferença no dia a dia do nosso bolso. O governo federal anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas. Foi o nome dado ao imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula em uma portaria do Ministério da Fazenda, divulgada então no Diário Oficial da União. Essa isenção entrou em vigor após a publicação.
E outra notícia importante ao longo desta semana foi que o Brasil foi excluído da lista da União Europeia por não fornecer garantias sobre a não utilização de antimicrobianos na pecuária. Então, sem o bloco europeu, o país pode deixar de exportar quase US$2 bilhões por ano em carnes. Notícia que importa para você, porque a União Europeia é o segundo maior mercado para carnes brasileiras em valor, ficando atrás apenas da China, segundo o Ministério da Agricultura.
E se você é estudante usando financiamento estudantil ou tem pessoas na sua família que fazem uso desse subsídio, estudantes com dívidas do FIES podem renegociar os contratos. Os descontos podem chegar a 99%. A expectativa do Ministério da Educação é que mais de 1 milhão de estudantes renegociem suas dívidas. A renegociação será nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.
E também um assunto que pesa demais no bolso do brasileiro é o combustível, né? Pois é, e o governo federal anunciou uma medida para conter o aumento do preço da gasolina e também do diesel. Esse anúncio ocorre enquanto a Petrobras, que fixa os preços, sofre forte pressão. O setor calcula uma defasagem de cerca de 39% no diesel e de 73% na gasolina em relação aos preços internacionais.
É isso aí, vamos falar de investimento agora?
Bora nessa.
Pois é, e se você pensa em investimento, você acha que você tem que ter muito dinheiro para começar ali, fazer o seu pezinho de meia? Não necessariamente. A gente tem ouvido aí falar de um tal Tesouro Reserva, você já ouviu? Um investimento que você pode começar a partir de R$1. E para explicar para a gente como é que funciona esse investimento, a gente recebe aqui o economista Thiago Calestini, que é sócio da Dom Investimentos. Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Bem-vinda.
Eu que agradeço, super obrigado. Vamos bater um papo bacana aqui sobre o Tesouro Reserva, explicar um pouco como ele funciona e super ansioso.
Thiago, então acho que para começar, antes de falar do reserva, como se fosse vinho, né? Antes de falar do vinho reserva, vamos falar do vinho de mesa?
Perfeito.
E o que seria o investimento no Tesouro?
Legal. Então é o seguinte, o que é o Tesouro Direto, né? Os títulos públicos. O Tesouro, ele nada mais é do que a forma que o governo, com que o Estado brasileiro utiliza para captar dinheiro. Então, quando o Estado ele precisa fazer os seus pagamentos, ele precisa, por exemplo, fazer obras de infraestrutura muito grandes, ele precisa arcar com toda a folha salarial, ele precisa de dinheiro, obviamente, para fazer isso. E o jeito dele captar dinheiro, inclusive para pagar outros títulos que ele já emitiu, é emitir títulos do Tesouro Direto. Então, o que são os títulos do Tesouro Direto? São um pedaço da dívida que o Tesouro emite, você vai lá e compra, é o jeito dele captar esse dinheiro e, de novo, pagar outros títulos, fazer obras de infraestrutura, arcar com as despesas do país.
Tá certo. E pegando o gancho da brincadeira que a Estela fez, né? Depois do vinho da mesa, vamos pro reserva ou gran reserva, por que não? Mas traduz pra gente, o que significa, então, um tesouro reserva? Como é que ele funciona? E, se possível, já emendando duas perguntas em uma, é verdade que possibilita investimentos a partir de R$1? Então, o que é essa reserva e como funcionaria um investimento a partir de R$1?
É verdade, isso aí, Thiago Xará, não é papo para boi dormir. Então, o Tesouro Reserva, ele é o novo título, acabou de ser lançado, acabou de sair do forno aqui nessa semana. E como é que ele funciona? A principal diferença dele para os outros títulos que a gente já tem é que os títulos, eles funcionam em horários comerciais. Então, para você investir num título do Tesouro convencional, o de mesa, digamos assim, como a gente começou a falar, você pode investir neles de segunda a sexta-feira e nos horários comerciais. A primeira diferença do Tesouro Reserva, ela já reside aí. Você pode investir no Tesouro Reserva de sábado e de domingo. O seu dinheiro, ele não vai rentabilizar, então assim, o juro que você vai receber, ele não vai contar no sábado e ele não vai contar no domingo, ele vai começar a contar a partir de segunda-feira como os outros títulos convencionais, mas você já pode pegar aquele dinheiro que você ia gastar no final de semana, você fala, não, esse dinheiro aqui eu não quero gastar, eu já quero deixar ele separado, você já pode ir lá e comprar o seu título para segunda-feira, quando o mercado abrir, o seu dinheiro já vai começar rendendo.
E, Thiago, o mecanismo para mexer, para fazer a manipulação desses investimentos é aplicativo, é através de banco, é através de intermediárias?
Por enquanto, Estela, o único banco que está tendo acesso a esse papel, a esse título, é o Banco do Brasil.